Alô, você ligado no GE.globo, alô, você ligado no GE Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Maciel de Sá e o Fluminense está eliminado do Campeonato Carioca. Acabou o sonho do tricampeonato. O Fluminense empatou com o Flamengo 0-0 no último sábado no Maracanã e foi eliminado da competição estadual. Vamos falar sobre esse jogo, sobre o desempenho do Fluminense, que foi melhor do que no primeiro jogo, né? E sobre esse início de ano do Fluminense, eliminado o Carioca, mas campeão da Recopa, agora vai ficar aí pelo menos uns 15 dias sem jogar até a estreia na Libertadores. Eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Um jogo honesto do Fluminense, eu achei, contra o Flamengo. Um 0-0, não conseguiu fazer gol. Criou um pouco mais, quer dizer, um pouco mais não. Criou bem mais do que criou no primeiro jogo. Foi um time que, no geral, achei que jogou até melhor que o Flamengo, mas precisava de 3 gols, né? Então, o adversário adota uma postura mais conservadora. E vamos debater esse jogo, as inovações, mais algumas inovações do Diniz, né? Marquinhos na lateral, Martinelli começando de zagueiro. E debater bastante também, eu acho que foi o que chamou mais a atenção do jogo, foi o pós-jogo, que foi a coletiva do Diniz, que eu achei que ele, no geral, foi bem feliz ali em muitas das palavras que ele usou.
Fio, a voz da torcida tricolor, depois daquele 2-0 do Flamengo na primeira partida, o Fluminense tinha pouquíssima chance, né? Era muito difícil fazer 3-0 pelo contexto do confronto, né? O Fluminense não vem jogando bem, principalmente em clássicos, e o Flamengo vem muito bem, não sofreu gols praticamente no Campeonato Carioca ainda. Mas o que você viu em campo nesse segundo jogo, por mais que o Flamengo tenha administrado, né, o placar, foi um Fluminense que dá um pouco mais de esperança aí agora com 15 dias até a estreia da Libertadores?
Bom dia a todo mundo aí, bom dia pessoal do chat. Dá, eu acho que se a gente for falar sobre a eliminação do Carioca, o único que o dia que não é culpado pra mim, são dois que não são culpados, é o Marcão, que entregou os pontos e classificou a gente, e o jogo de ontem. O jogo de ontem não tem culpa nenhuma na eliminação. Claro que tem um fator do Flamengo não tá jogando com o resultado debaixo do braço, mas eu acho que foi além disso. Acho que o Fluminense conseguiu jogar bem, o Fluminense com muito desfalque, mas agora é focar. Concordo com o Cauê ali, tem muito para falar sobre ontem, mas pouco sobre o jogo, porque o jogo a gente jogou bem e não combina com a eliminação. A eliminação ocorreu muito mais na escolha do jogo contra o Botafogo, jogar com as reservas, no primeiro jogo da final, que a gente realmente tá perdido ali, toma um 2-0, que isso é muito barato, mas ontem é um jogo que dá uma esperança que a gente vê um pouco do time do Diniz voltar a jogar. E agora tem 15 a 20 dias aí para ele trabalhar para a estreia da Libertadores.
Encerrando a nossa escalação do dia, Gustavo Garcia acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.globo. Tudo bem, amigo?
Fala, Edgar, Cauê, Fio, tricolores do céu e da terra. Acho que uma eliminação dolorosa para a torcida, que criou muita expectativa nesse início de temporada, sonhava com um tricampeonato. Mas futebol, né? Não tem como. Eu acho que dificilmente uma equipe hoje com o cenário brasileiro vai conseguir ganhar tudo, independente do investimento. Então acho que isso é bem raro no futebol brasileiro, dado o equilíbrio. E assim, o Fluminense cai, acho que pelo menos lutando, diferente do primeiro jogo. A primeira atuação foi muito ruim contra o Flamengo, time muito apático, não lembrando em nada o Fluminense que venceu a Conmebol Libertadores. E nessa volta, no mínimo, foi competitivo, né? A gente até falou aqui na semana passada que o Fluminense com elencos inferiores a esse, foi mais competitivo em Fla-Flu nos últimos anos. E dessa vez, no primeiro jogo, a gente não viu competitividade. Então, nesse segundo jogo, o Fluminense, com muitos desfalques, entrou, competiu, e eu acho que isso é o mínimo, né? Se não conseguiu a classificação, tinha que, pelo menos, entrar e competir. E acho que, assim, a temporada está só começando, não vejo motivo para desespero de achar que o tempo do ano acabou, enfim, perdeu um Fla-Flu, mas não tem como negar que é uma situação ruim por conta de toda a expectativa criada, mas a gente tem que debater também todos os fatores que levaram a isso.
Perfeito, Gustavo. É um início de ano do Fluminense entre altos e baixos, né? Eu acho que essa eliminação no Carioca, ela passa inicialmente pela disputa do Mundial, que é um bônus que o Fluminense ganha com o título da Libertadores, e aí atrasa em um mês a preparação física do time. Tem a Recopa, que era um jogo de pressão pro Fluminense por conta do adversário. O Fluminense tinha que ganhar, né, da LDU. Não podia ser vice-campeão para a LDU no Maracanã em competições internacionais, mas eu acho que principalmente passa por um erro de planejamento, Cauê, ali das duas rodadas finais da Taça Guanabara. Você enfrentar o Flamengo com um time com 6 ou 7 titulares logo depois do jogo em Quito, acho que não foi a melhor decisão. E aí isso ocasiona o jogo contra o Botafogo depois da conquista da Recopa. Uma semana depois da derrota para o Flamengo, o Fluminense enfrenta o Botafogo praticamente C, o Fluminense com o time reserva. E aí essa derrota para o Botafogo acaba fazendo o Fluminense antecipar um esperado Fla-Flu da final, né? O Fluminense, se vencesse o Botafogo, enfrentaria o Nova Iguaçu. Então eu acho que parte da eliminação tem explicação no início da temporada retardado por conta do Mundial, mas também no erro de planejamento nas duas partidas finais que fizeram o Fluminense sair de uma possível semifinal contra o Nova Iguaçu, que aliás, o Fluminense foi o único time que derrotou o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca até agora, aquele 3-0 com o time do Marcão, para enfrentar o Flamengo, que era uma esperada final, seria a quinta final seguida do Campeonato Carioca, e o Fluminense num contexto de um início claudicante na temporada, enfrentando o Flamengo num início muito positivo, não toma gols e está invicto no Carioca, né, Cauê?
Eu discordo um pouco, Edgar, dessa preparação errada desses dois jogos. Eu não achei errada a escalação do jogo contra o Flamengo, não. Porque foi entre os jogos da Recopa, mas se você entra em campo muito enfraquecido contra o Flamengo e você toma uma goleada, você vai com a moral lá embaixo para jogar depois contra a LDU. Você corria um risco grande de perder e perder feio. Perdeu de 2-0, não jogou bem. Mas eu acho que você corria um grande risco de botar um time todo reserva e tomar uma goleada, de repente, do Flamengo jogando muito mal. O que eu achei o maior erro mesmo foi o jogo contra o Botafogo, em que, pelos jogadores que tinha à disposição, daria para ter feito melhor, uma escalação melhor. A gente debateu isso aqui na época, né? E depois o Fluminense vai para uma semifinal, perde o primeiro jogo jogando muito mal, te debateu aqui no último programa, achei, o Diniz discorda que é um argumento muito raso falar, justificar tudo com a escalação de Renato Augusto e Ganso juntos, mas eu acho que foi o principal fator que fez o Fluminense jogar tão mal, porque o Fluminense não competiu naquele jogo, não teve marcação, ficou muito fácil para o Flamengo, e eu acho que essa escalação que foi prejudicou muito o time, mas a gente já debateu isso aqui, e agora nesse jogo o Fio falou, o Fluminense competiu, o Fluminense empatou, mas eu acho que jogou melhor em boa parte do jogo. E uma coisa que o Diniz falou na coletiva, que eu ainda não tinha visto ninguém no Fluminense falar isso abertamente, se já foi falado, vocês me perdoem, mas dizendo que a prioridade era a Recopa nesse primeiro semestre. Falou que conquistou o título, que era, não sei se ele usou a palavra prioridade, mas deu a entender que a principal meta do semestre era a conquista da Recopa, o Fluminense conquistou. Poderia ter ido para a final, se pega o Nova Iguaçu na semifinal, acho que o Fluminense tinha ótima chance de passar e fazer outra final com o Flamengo. Mas se a prioridade era essa desde o início, acho que de repente faltou o Fluminense deixar um pouco mais claro isso, sabe? Ó, a nossa prioridade total é a Recopa, vamos focar muito na Recopa e vamos disputar o estadual. Mesmo assim, dava para ter feito mais.
Fio, você como voz da torcida nesse podcast, se você tivesse que escolher só um título no início do ano, Recopa ou Carioca, qual que você acha que era mais importante?
Cara, eu tô errado nessa, cara. Já apanhei muito sobre isso. Mas eu sou mais Carioca do que Recopa, inclusive com a LDU. Eu acho o ganhar o clássico. Eu tô no meu dia a dia com flamenguista, vascaínos e botafoguenses e não encontro nenhum equatoriano na rua. Mas eu sei que eu fui massacrado quando falava isso. Então, mas eu vou manter, não vou mentir aqui agora. Eu preferi o Carioca. Eu acho que o Carioca. Tá aí a crise do Carioca. É a crise que gerou o Carioca.
É, mas essa crise, a gente tem que debater isso. É uma crise de uma bolha de rede social? É uma crise real da torcida tricolor? Porque eu não consigo, sério, sinceramente, não entra na minha cabeça. Eu sou mais do time otimista, que nem o Gustavo Garcia. Não consigo entrar na minha cabeça. O Fluminense vem de duas boas temporadas, de 22 e 23. Foi campeão da Libertadores. É o atual ainda bicampeão carioca. É o campeão da Recopa. E por conta de um campeonato carioca e de um início, concordo, abaixo do esperado, mas existem também justificativas. Chegaram jogadores novos, o Fluminense perde uma peça importantíssima na saída de bola, que é o Nino. Teve uma pré-temporada diferente por conta do Mundial. Pegou um adversário muito bem no momento, o Flamengo. O Fluminense não foi eliminado para o Nova Iguaçu, não foi eliminado para o Bangu, não foi eliminado para um time de menor investimento. Foi eliminado por um time que disputa todos os títulos há pelo menos 5 temporadas. E aí parece que tudo que o Fluminense fez nas últimas duas temporadas foi pro lixo, por conta de um carioca. Meu Deus, demitam o Diniz, o Pardal não dá mais. Você vê esse tipo de opinião nas torcidas do Fluminense que eu não consigo entender, sinceramente. Claro que a torcida queria ganhar o carioca, queria ganhar o tri, óbvio. Perder é sempre ruim, mas gente, calma. Parece que a temporada acabou, Fio. Isso se reflete na arquibancada, tá? O público no jogo contra o Flamengo... Gente, eu não tô pedindo 60 mil tricolores, mas 20, 15 mil pra lotar a Sul, que o Fluminense vinha fazendo regularmente há 3, 4 anos em clássicos. Pô, tu não pode chegar numa semifinal de estadual e ter 5 mil pessoas, peraí.
É, acho que os dois jogos contra o Flamengo, a quantidade de pessoas foi bem abaixo, né? Não o primeiro jogo da final, o primeiro jogo da Taça Guanabara e o jogo de ontem, a quantidade foi bem abaixo ali. Eu acho que a crise, essa suposta crise até sábado era muito bolha, Edgar. Era uma coisa muito de internet ali e tal. E eu acho que aumentou devido à coletiva que a gente deve falar daqui a pouco. Eu acho que aumenta um pouco, espalha um pouco esse debate aí sobre Diniz ou não Diniz. Eu acho que quem tem opinião de tirar o Diniz é uma opinião maluca, assim. Porque eu acho que não faz sentido nenhum. Eu tenho 36 anos, é o melhor futebol que eu já vi o Flamengo jogar com o Diniz. E não é nem o de 23, é o de 22. O 23 é um time muito decisivo, mas o 22 encantava ver o time jogar. Mas entrou numa de um debate meio desnecessário. Eu acho que os resultados, até eu que sou maluco pelo Carioca, se você fosse me falar que a gente caiu na semifinal com o Flamengo, que no último jogo a gente até joga, dá uma esperança pra torcida ali, eu não sei como foi os outros jogos, e a gente ganha a Recopa, eu acho que eu tava achando ok, não teria problema nenhum. O que incomodou muito foi uma sequência ali de... E não foi de resultado, foi de postura, de perder jogo e não ligar, é usar o tempo todo esse argumento em cada entrevista, do tipo ficar batendo em quem tá reclamando porque ganhou. Não tem necessidade, é a forma de falar. Aí eu acho que vai gerando essa crise na bolha da internet. Só que ontem, sábado, o Diniz falou, e eu acho que estava ao vivo no Sport TV na hora que ele fala, se eu não me engano, quando ele começa a discussão, eu acho que a pergunta
da coletiva está aberta. Eu estava na redação, trabalhando, estava assim.
E aí, cara, aí joga para todo mundo. E o que me incomoda, e aí até é uma gestão do Diniz, assim, é porque não é que alguém fez uma pergunta que foi sobre crise, foi questionando... Não teve nenhuma pergunta, foi um desabafo. E aí eu entendo o Diniz, que apanha pra cacete durante toda a carreira, e chega pra ele essa bolha. Óbvio que chega nele os recortes ali pra ele. Mas ele tem que entender que na hora da coletiva não adianta, como ele falando pro Sport TV, ele resolver desabafar pra cima dessa bolha, porque aí ele responde o torcedor no geral. E aí ele bota uma pressão que não tem necessidade nenhuma em cima dele. Mas se o Diniz fala, galera, aconteceu, a gente jogou bem hoje, a gente teve muitos erros ali, talvez a gente ficou um pouco relaxado com a Recopa, também tem o fator físico que ficou complicado pro nosso, a gente ficou um mês a menos, mas agora é trabalhar na temporada e continuar acreditando com o torcedor que lotou essa arquibancada. Eu acho que o clima hoje tá leve, tá de boa demais, tá todo mundo tranquilo. Mas a decisão não foi essa. E aí tem que massacrar o Diniz? Não. Tem que criticar, o que eu não gostei. E assim, agora eu acredito que a gente vai ter uma boa temporada. O Diniz tem o elenco na mão, o Diniz vai ter 20 dias de trabalho. Acho que a gente começa bem na Libertadores. Mas faz parte. Futebol envolve paixão, Edgar. É muito difícil a gente pedir muita razão o tempo inteiro. E é o que a gente está falando em off. Eu acho a nossa torcida por isso crítica. Eu acho a torcida crítica que não se permite, não sei se trauma dos anos 90 ali, uma geração que apanhou muito, não se permite se iludir e viver uma conquista há muito tempo. Eu acho o maior exemplo não é nem esse que a gente está vendo agora, é a Libertadores. A gente, quando vai para a Libertadores com o Odair em 2020, teve alguém, eu não vou lembrar quem agora, rede social, alguém comemorou, falou que tinha orgulho da classificação de estar de volta para Libertadores. E o debate todo era, é um absurdo o torcedor fluminense ter orgulho de uma classificação para Libertadores. Cara, e era óbvio que era para ter orgulho, a gente vinha brigando por zona de rebaixamento durante 6, 7 anos. Então, assim, a torcida fluminense não se permite entrar nessa onda.
Cauê, como é que você viu a coletiva do Diniz, que foi muito falada aí pós-jogo?
Então, cara, o Phil falou ali, o Diniz é um cara que apanha muito, né, a carreira inteira. Ficou muito fácil você bater no Diniz, chamar de pardal, que inventa. E aqui no Brasil a gente está muito pouco acostumado com essas inovações, né, de puxar o volante para a zaga. O Diniz começou fazendo isso. Você não via ninguém fazendo. E vê muito pouco ainda. Aí ele bota o ponta na lateral, já fez isso com o Caio Paulista, por exemplo. Fez com o Marquinhos agora, tem uma escalação eu achei arriscada e não gostei muito. Nada contra a atuação do Marquinhos, com a atuação ok, mas eu achei um risco ali que acabou não dando errado, mas eu não faria novamente. Mas enfim, o Diniz é um cara que apanha muito e, como você falou, Edgar, tá parecendo um fim do mundo para o Fluminense, esse estadual. E muito por conta dessas escalações do Diniz. Estão rendendo um grande debate. Eu lembro na época do Cristóvão, que o Cristóvão reclamava em 2014, qualquer substituição dele estava virando um grande debate, um grande tema, que a torcida reclamava muito. Está ficando meio parecido às escalações do Diniz nesse começo de ano. Algumas improvisações que ele tem feito. Mas eu acho, beleza, isso eu concordo com o Diniz, que pode estar exagerado. Mas, ao mesmo tempo, o Diniz está com um comportamento que ele não tinha em coletiva. Qualquer pergunta que desagrade um pouco ele está rebatendo de um jeito que está suando arrogante, uma coisa que eu nunca achei o Diniz, e não acho ele uma pessoa arrogante. Mas ele está respondendo de uma forma que está parecendo que ele é um cara arrogante, que ele que entende que as perguntas são rasas, não tem aprofundamento. Tem muita gente que está ali fazendo pergunta que acompanha o Fluminense 24 horas por dia, todos os dias, que vive disso. O cara acompanha os jogos. E é lógico que o jornalista, muitos jornalistas que ali estão, eles sentem um termômetro da torcida, não só de rede social, mas da arquibancada também. No primeiro Fla-Flu, a torcida ensaiou um couro de burro para o Diniz, por exemplo, porque a torcida não estava gostando, tanto da escalação quanto da substituição, quando ele botou o Lelê em vez de botar o John Kennedy. Então, o torcedor estava ali, foi uma das piores atuações, e o Diniz falou que foi, se bobear, o pior primeiro tempo sob o comando dele. Então a torcida deu uma explodida ali naquele primeiro jogo. E aí muitas dessas respostas que o Diniz deu na coletiva desse 0-0 agora, assim, não foi nem resposta que ele deu, como o Fio falou, foi meio que um pronunciamento dele, que era uma pergunta que ele respondeu. Acho que o repórter perguntou o que, que ele queria com o Marquinhos na lateral, se era ter mais finalização, algo assim. Ele, muito bom falar do Marquinhos, porque no outro jogo eu botei Ganso e Renato Augusto, e começou o desabafo, que muitas vezes para mim soou com uma certa arrogância dele.
Cara, eu te confesso que quando saiu a escalação, Ganso e Renato Augusto, eu acho que eu, que acompanho o Fluminense, vocês que acompanham, e a torcida, na sua maioria, né? Por mais que a gente não veja treino como o Diniz, a gente não é profissional ali como o Diniz, mas a grande maioria pensou, gente, não vai dar certo, né? Pode até dar certo em certos jogos, mas contra um time qualificado contra o Flamengo, em grande fase como o Flamengo, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que muita gente pensou assim. E o jogo se desenrolou de uma forma que o Fluminense não conseguiu jogar. O Diniz pode debater, a gente pode debater se foi esse o problema ou se foram outros problemas. Mas é certo que a escalação utilizada não conseguiu desenvolver um futebol, não conseguiu bater de frente, não conseguiu criar mínimas chances de gol. Nesse segundo jogo...
É só ver, o Edgar, foi mal esse segundo jogo, o Renato Augusto jogando na dele, como jogou melhor, sabe? Apareceu muito mais o Renato Augusto. Primeiro jogo você não viu o Renato Augusto.
Sim, eu acho que esse segundo jogo tem vários detalhes e contextos do Flamengo ter o resultado, administrar a vantagem, também ter criado chances. O Fluminense teve mais a bola, levantou mais bolas na área, mas também não teve grandes chances. O Fluminense teve um grande chute do Renato Augusto fora da área, que é uma bola que sobra ali, ele consegue chutar. E pela qualidade dele, cria-se uma boa chance, não é uma jogada criada. No começo do jogo teve aquela bola que ele joga por cima do gol também, mas o John Kennedy não conseguiu dar sequência às jogadas. O Fluminense também não teve uma grande atuação assim. O Flamengo fez um gol, foi anulado, mas o Flamengo conseguiu fazer um gol, enfim. Não acho também que o Fluminense teve uma grande atuação e foi muito melhor que o Flamengo, não. Se a gente comparar a atuação do Fluminense com a do primeiro jogo, Fluminense com Fluminense, aí sim. Só que, enfim, a gente fica debatendo aqui e o Fluminense conseguiu melhorar um pouco, mas aquela escalação do primeiro jogo estava na cara que não ia dar certo, pelo menos para quem acompanha o Fluminense. Aí eu acho que o Diniz não consegue responder ou já tem um ranço de algumas outras coisas, de pressão, como você falou, que ele é muito debatido, né? O futebol do Diniz é muito debatido. E aí eu acho que ele explode no momento que não deveria, né, Cauê? Porque era hora de apaziguar as coisas, de falar, gente, fomos eliminados, jogamos mal o primeiro jogo, melhoramos no segundo, mas bem ou mal, tivemos uma pré-temporada atrasada, conseguimos um objetivo principal que era a Recopa e agora vamos botar a cabeça no lugar, temos 15 dias até a Libertadores, mudaria muito mais o momento, né, Phil? O clima nesse momento seria diferente.
Ele entrou numa, e é bom a gente falar assim, isso envolve muito o staff do treinador, né, do que levam para ele ali. O Odair era muito assim também. O Odair ali, a galera trabalhava com ele, levava qualquer crítica e às vezes tirava a crítica do contexto. Ele fala na coletiva, quero ver agora alguém falar que o Marquinhos não jogou, tipo, o Marquinhos não ia dar certo, muita gente batendo. Eu posso falar por mim, cara, eu sou um que na hora que eu descobri que o Marquinhos, eu tava ao vivo quando descobri que o Marquinhos, sai a informação que o Marquinhos joga lateral, eu achei um absurdo, achei uma loucura. Em nenhum momento respeitei o Diniz, mas achei que era uma parada. Eu ainda brincava, cara, o Diniz saiu com o maior burro do estádio de ser xingado, ele sai com o maior gênio de todos. E no pós-jogo, é bom falar, tem que ter alguma vantagem na vida de eu estar sempre em live gravando tudo, né? É bom que fica tudo gravado. E aí, alguma vantagem tem, né? E aí eu falei, cara, eu vou ser bem sério, nem achei que o Marquinhos foi excepcional, mas eu achei a leitura do Diniz pós-jogo. A gente acabou de ser eliminado. Eu falei, eu achei que o Diniz fez uma leitura boa do jogo. Meu medo era sofrer com o Cebolinha nas costas do Marquinhos, e a gente não sofreu. E durante o primeiro tempo, a gente via toda hora uma aproximação ali, o jogador dobrando áreas, dobrando com o Marquinhos, coisa que a gente não estava vendo mais, essa dobra de um lado do campo. Então achei que o Diniz fez uma leitura boa. Achei bom, e falei também do Martinelli na zaga, surpreende todo mundo. A gente não perdeu a saída do André, e aí você ia falar, Martinelli na zaga, a gente vai perder todas as bolas pro Pedro na altura, também não sofremos com isso. Então assim, Diniz, pra mim, o Diniz foi muito bem, o Diniz do jogo, do último jogo, naquela loucura dele, ele precisava inventar alguma coisa e tinha muito desfalque e ele inventou bem. Então vai ter dia que ele vai errar, vai ter dia que ele vai acertar, e aí só que o problema é que não chega pra ele na hora que a galera que trabalha faz o elogio. Vai chegar para ele, o staff vai mandar para ele a hora da crítica. E aí, sabe o que acontece? É ruim para ele, porque ele fica esse cara pilhado o tempo inteiro, querendo cuspir e bater em todo mundo, e não tem necessidade. É ruim pro próprio Diniz isso.
Gustavo, tem uma amiga minha que acompanha o podcast, que ela é sua fã, que ela fala que nos momentos difíceis você é o cara mais otimista, né? Você sempre tenta trazer um lado positivo. E ela tá aqui no chat, Luma Maciel, falou aqui, ó: crise no atual campeão da América, da Recopa e do Carioca é loucura. Não jogamos com o time titular completo ainda. Não temos sequência com o time titular completo, né, no caso. Qualquer coisinha que acontece, a torcida já fala que vai cancelar sócio, parar de ir pra estádio, parar de apoiar e começa a criticar sem parar. Por favor, você como otimista desse podcast, analise.
Eu acho que acaba a torcida vem de... Eu sou positivo na vida, então no trabalho eu acabo levando isso também. Eu sou sempre do lado de vamos acreditar. Mas assim, eu acho que a torcida, ela cria muita expectativa, e é o que vocês falaram aí, não é uma crítica ao torcedor, entendeu? Até porque eu acho que todo mundo que trabalha no futebol já foi torcedor um dia, enfim, todo mundo sabe o que é essa paixão, enfim, todo mundo que trabalha, tanto jornalistas, tanto as pessoas que se envolvem no futebol, elas já torceram um dia, elas começaram no futebol por ter um time. Então, assim, a gente sabe que o torcedor ele é levado pela paixão. E muitas vezes ele deixa até mesmo a razão de fora. Ele não quer saber. Por exemplo, o Fluminense está classificado para o Mundial de Clubes de 2025. Para o torcedor do Fluminense, ele vai chegar lá, o Fluminense vai chegar lá, vai dar baile no Real Madrid, vai dar baile no Barcelona, vai dar baile no City. Ele quer pensar dessa forma, ele acha que o time dele tem a obrigação de vencer todos esses jogos. E na hora que entra a razão, não é bem assim. Assim, eu acho que o Fluminense, a gente tem que colocar na balança várias coisas nesse momento. São vários fatores, assim. O Mário, ele deu uma declaração, assim, no começo da temporada, que eu acho que, assim, que foi bem, bem positivo no sentido que ele fala. O calendário, ele acaba prejudicando o campeão. Mas se você não quer ser prejudicado, então não seja campeão. Então você tem que escolher se você quer ganhar ou se você quer realmente ter um início de pré-temporada mais complicado. E isso não é um fator só exclusivo do Fluminense. Aconteceu com o Flamengo também no ano passado, com outras equipes. Então, assim, o Fluminense ele entra em 2024, ainda de um resquício de 2023, por ter jogado até praticamente dia 23 de dezembro, jogou na Arábia Saudita, então tem o fuso. Chega aqui, ele tem que dar folga, férias aos jogadores, férias ao elenco, é a lei trabalhista. Então, jogadores também merecem esse descanso, são seres humanos. Por mais que muita gente não os veja assim, só vejam como jogadores de futebol. E assim, as coisas não fluem no sentido de que o time tem pouco tempo para voltar e já se depara com jogos decisivos. E não tinha o que fazer em relação a isso. O Fluminense não tinha como matar férias ali, porque estaria infringindo lei trabalhista. Então o Fluminense tinha que dar férias assim, aos jogadores. E o elenco volta com pouco tempo para agir. E eu vejo o Diniz, até de certa forma, aproveitando o time do ano passado, a base do ano passado, para tentar manter aquilo que deu certo. E é claro que os jogadores chegam com férias nas costas, chegam com outra pegada e entram vários problemas. Por exemplo, eu venho aqui falando bastante do Keno e acho que ele teve mais uma atuação muito ruim, e aqui não é uma caça às bruxas a falar do Keno, mas é um jogador que particularmente não rendeu ainda na temporada, não conseguiu mostrar nada de positivo na temporada. Tá errando passes curtos, armou contra-ataques pro Flamengo, entendeu? Assim, então, assim, é um jogador que não entra. E além disso, aí você pega o Cano jogando sem receber a bola, tendo que ficar mais participativo na marcação. Então o Fluminense sofre com poder ofensivo, e uma das marcas desse time era o ataque. Então o Fluminense está com o ataque desfalcado. E eu concordo com o Fio quando ele fala do Marquinhos. O Marquinhos acaba dando a profundidade que o Keno não dá. Não foi uma partida espetacular, mas ele fez o básico que o Keno não vem fazendo, que é dar profundidade ao time. Então o Fluminense começa a tentar variações e apostar na bola até longa, que é uma coisa que esse time não faz tanto, mas fica forçando a bola longa com o Marquinhos. Então eu acho a atuação do Marquinhos positiva por isso, porque ele foi participativo. muito mais que o Keno. E fazendo também uma análise do Keno, o Keno nesse jogo ele teve um papel maior de marcação, coisa que ele não vinha tendo. Ele acaba tendo que marcar mais nesse Fla-Flu, mas mesmo assim não consegue desempenhar o papel que todo mundo espera dele, que é dar profundidade, fazer o X1. Então você tem vários jogadores ali abaixo e o Fluminense demora a se encontrar. Não é passar pano, o Fluminense sabia disso, tem o calendário, tem que jogar o Campeonato Carioca. E assim, cai para um rival que neste momento está mais preparado. E até no Maracanã mesmo, a gente naquelas conversas de bastidores, a gente fala, no ano passado teve muito tricolor que quando sai o sorteio da Copa do Brasil, oitava de final, que comemora saber que o rival seria o Flamengo, pelo momento do Fluminense. Fluminense vindo de classe, vindo num momento muito bom. E neste momento, o Fluminense se depara com o Flamengo em outra situação, um Flamengo mais organizado, que para mim não é nada espetacular, mas faz muito bem o feijão com arroz, está muito bem organizado na defesa, e o Fluminense ainda voltando com esse equipe, tentando se reencontrar. E com jogadores novos, com jogadores com mais idade, que ainda não conseguiram entender bem o esquema. Mas assim, eu particularmente acho que está se criando uma tempestade muito grande e que ainda não era ideal. Acho que o Fluminense ainda tem uma temporada pela frente, vai ter tempo para trabalhar. Só que assim, por tudo que se criou, por tudo que foi falado na coletiva, por tudo que aconteceu, o Fluminense entra nessas primeiras rodadas da Libertadores com um peso maior.
É, agora vão ser... Tem a data FIFA, né? Tem as finais do Carioca. Acho que o Fluminense só volta a campo na primeira semana de abril. Pela Libertadores.
Três ou quatro.
A data ainda. Mas, Cauê, vai ser um momento importante, né? Já que o Fluminense não teve aquela pré-temporada esperada no início do ano, por conta da viagem para o Mundial, é a hora da pré-temporada fazer efeito para o time começar bem a Libertadores e o brasileiro, né? Um exemplo disso é o Cano, que em 2 anos e 3 meses de Fluminense foi perder a primeira partida dele por questão física agora. Talvez cobrou o preço, né, esse período agora de pouca pré-temporada, ele começou a jogar logo, teve a Recopa, clássicos, enfim. O Cano foi ficar fora pela primeira vez por um problema físico, um problema no joelho. Mas agora o Fluminense vai ter 18 dias, 20 dias, até o início de Brasileiro e Libertadores para tentar colocar a casa no lugar e melhorar fisicamente, né?
Sim, o Fluminense está tratando dessa forma, né? Eu acho que folga os jogadores só vão ter no domingo, por exemplo. Você vê o Botafogo começou a treinar um mês antes, o time do Botafogo só volta a treinar na quinta, se eu não me engano. Vai pegar uns 3 dias de folga seguido, coisa que o Fluminense não vai fazer. E a entrevista, o André também falou, né, depois do jogo. E o André bateu muito nessa tecla de que estão pegando muito o lance dos clássicos. Eu acho que isso, essas críticas de não vencer clássico, tá machucando muito ali dentro, internamente. E porque o André fala bastante disso no pós-jogo e diz, pô, a gente teve 5 dias de treino, voltou a jogar... Ganhamos a Recopa, somos atuais campeões da Libertadores e vem muita crítica por causa de não vencer clássico. E foram, aí se você pegar, foram uns 5 dias mesmo, né? Que o Fluminense treina e já estreia. Foi contra o Bangu a estreia, né? No Luso Brasileiro, os titulares. Isso. Foi muito pouco tempo, cara. E ficou muito claro, cara, que a prioridade do semestre era a Recopa, pela fala do Diniz. Por esse, todo esse planejamento. Eu acho que isso, de repente, era uma coisa que poderia ter ficado um pouco mais clara ali no início, porque o Fluminense sempre deu muito peso pro Carioca. O Mário sempre falou que o Carioca sempre teria prioridade ali. Ele não abre mão de disputar o Carioca. O Fluminense não abriu mão, mas só que o Fluminense teve a Recopa, que foi algo inédito para se conquistar. Não sei se da próxima tiver a Recopa, vai ser tratada da mesma forma, por exemplo, mas essa, ainda mais por ser contra a LDU, o Fluminense tinha que ganhar de qualquer jeito e ganhou. Então, acho que, de repente, o Fluminense poderia ter deixado isso mais claro, o Diniz ou uma entrevista do Mário, quando ele deu, de que, ó, esse ano a gente tem a Recopa, o time voltou um mês depois, nós vamos focar direto na Recopa, que depois a gente vai ter uma pausa de data FIFA e ali vamos recuperar para entrar forte na final do Carioca. Não chegou na final, mas vão ter 2 jogos aí de Libertadores antes de começar o Brasileiro, nessa semana aí do dia 3 e depois na semana do dia 10. Brasileiro começa um fim de semana depois. Então são 2 jogos muito importantes ali. O primeiro fora de casa, não é, Gustavo? Da Libertadores, o Fluminense estreia fora de casa e depois joga dentro de casa o segundo jogo.
Joga o primeiro fora, o segundo em casa, aí o terceiro fora. Aí os 2 últimos são em casa, né? Termina em casa. Lembrando que ano passado, o Fluminense ele praticamente garante a classificação nos 3 primeiros jogos. Né? Vai para a última rodada lá, tendo que decidir. Esse ano, então, assim, ele vai ter que fazer uma campanha mais regular fora também, conseguir resultados fora, para conseguir essa vaga, né? Porque, enfim, por ter sido cabeça de chave, tá no grupo A, ele já está garantido que o Fluminense estará no grupo A da Conmebol Libertadores. Então, assim, ele vai começar fora, joga em casa, mas depois tem 2 jogos fora. Então, é uma sequência ali que o time também precisa pontuar fora para não chegar na reta final ali para os dois últimos jogos em casa, tão dependente de pontos, né?
Uma coisa ainda sobre o Fla-Flu, que eu acho que a gente não falou aqui, mas vale pontuar. Achei muito boa a atuação do Manuel. Manuel voltando a ser titular aí, eu achei que foi muito bem. Se bobear, foi o melhor do time. Jogou muito bem, dividiu, ganhou no alto, ganhou por baixo, saiu jogando. Teve uma hora ali no primeiro tempo que ele dá um come, não lembro em qual jogador do Flamengo dentro da área, que aquelas saídas de bola que causa aquele arrepio, mas saiu na categoria.
Foi o primeiro jogo dele como titular, né? Nesse retorno de doping. E já numa roubada, né? Você entrar num clássico decisivo com um placar adverso, né? Do primeiro jogo. Assim como o Marquinhos também entra numa roubada, né? Ali na lateral direita. Como o Lucumi entra no segundo tempo, na lateral direita também, né? O cara que não jogou nenhum jogo do
Necessidade.
Carioca contra time pequeno, entra no jogo contra o Flamengo, perdendo, né? No agregado, né, Fio?
Na
Não entendi.
lateral.
Sim, e é difícil pro cara, né? Ele tá tentando se adaptar ao futebol brasileiro. Ele tentou,
Não tem
não conseguiu
como.
levar vantagem nas jogadas,
Ainda tomou
enfim.
o cartão logo de cara, o Edgar.
Sim,
Tomou um
sim.
amarelo logo de cara.
É, tipo, não deu para entender
Mas
a
uma.
entrada dele ali.
O
Fala,
Edgar, uma
fala.
coisa que eu achei tanto do, principalmente no Marquinhos, né? O Lucumi jogou pouco ali, pô, entrou numa roubada. Se o Manuel entrou numa roubada, imagina o Lucumi. Mas o Marquinhos, eu achei que ele poderia, quando ele chegava na frente, ele tem o drible curto, né? Ele tentou pouco drible. Eu lembro de um drible que ele dá no Cebolinha, puxando para a direita, entra na área, mas na maioria das vezes ele tentou o cruzamento.
Não, ele tentou pouco
Ele.
levar a bola para linha de fundo, né? Na maioria das vezes ele voltava
Sim,
para cruzar ou voltava o passe, né, Fio?
isso. Ele tá com o pé
Eu achei uma,
trocado.
eu não achei o Marquinhos tão bem no jogo. Achei a leitura do Diniz muito boa de colocar o Marquinhos. Mas o Marquinhos, ele erra no começo do jogo duas bolas defensivas ali. Ele tenta um X1 lá atrás e perde uma bola que gera um ataque e ele erra um passe.
Isso.
Talvez isso minou um pouco a confiança dele no decorrer do jogo. Mas achei uma opção boa, assim, não é uma coisa, não sair com raiva do Marquinho. Achei normal, realmente é um jogo, uma pressão muito grande. Ele tem essas duas falhas no começo da partida que eu acho que pode ter minado um pouco essa confiança, ele ter tentado menos o X1. Aí ele ficou só jogando a bola para a esquerda e cruzando na área, virou o padrão dele na frente, né?
Isso, ele optava por jogar para a esquerda e cruzar na área, ele não acertou muitos cruzamentos e levava pouco para a linha de fundo. Nas poucas vezes que ele tentou a linha de fundo, ele conseguiu escanteios e tal. Enfim, Gustavo, você acompanha o dia a dia do Fluminense? Eu fico com uma dúvida. O Guga não entrou em campo em nenhum momento, né? Ele não foi titular, o Marquinhos foi a opção, o Lucumi foi a opção no segundo tempo. O Guga tinha alguma questão física, porque é um jogador que sempre entregou, né? Em roubadas, principalmente, né? Em jogos grandes, ele entrou e sempre foi bem. Não entendi essa não utilização dele em nenhum momento. E o Felipe Melo também. Foi uma opção do Diniz deixar ele no banco, tinha uma questão física, porque o Manuel jogou bem, ok. Mas antes do jogo, você pensar o Manuel titular, depois de tanto tempo sem jogar, numa jogo decisivo contra um adversário forte, não me parecia uma boa opção, né?
Eu acho que a questão do Guga vai mais pelo momento do jogo, do Diniz entender que o time precisava de mais ofensividade ali no corredor. Eu acho o Guga um jogador que vem fazendo, vem tendo atuações assim de muita entrega, né? Um jogador que vem se dedicando muito, mas não tem a mesma qualidade técnica do Samuel Xavier, por exemplo, que Samuel cruza melhor. Então o Guga acaba sendo um jogador que sim, se dedica muito, muito dedicado. A gente vê muita vontade nele. Acho que na Recopa foi assim, principalmente lá na altitude, foi um dos que menos sentiu, mas não consegue entregar tanto tecnicamente. E o Diniz vai nessa questão de tentar realmente atacar melhor, né? Ter mais volume de ataque pelo corredor direito. E assim, eu acho que até essa questão, igual o do Fio falou, que o Diniz acerta, a gente, pelo menos assim, vendo o jogo ali do Maracanã, eu tive a sensação de que essa jogada de buscar o Marquinhos foi muito do Marquinhos, foi muito trabalhada, cara. Porque a todo momento você via o time conduzindo a bola para deixar o Marquinhos com liberdade e alguém tentar esse lançamento longo para ele na direita e ele tentar fazer o corredor. Lembrando que ele estava invertido também. Então, assim, eu acho que o Fluminense trabalhou muito isso. O Diniz usa o Marquinhos realmente na do Guga. E depois, no segundo tempo, o Lucumi acaba participando um pouco. Eu achei até que ele mostrou assim, um pouco de personalidade, né? Por ser um clássico, enfim, tentou algumas coisas ainda, por mais que não tenha conseguido ter êxito. Mas, assim, em relação ao Felipe Melo, eu acho que o Felipe Melo foi mais ali pela presença, cara. Acho que ele sim não tinha condições físicas, que não é uma apuração, não tenho informação de que ele estava com isso, mas, assim, pelo que decorrer da semana, que a gente acompanhou de treinos, era um jogador que não estava tão bem fisicamente para aquele jogo e foi ali mais para para a presença dele, né? Que a gente sabe que é importante para o Fluminense, é importante nos clássicos, a figura também é um jogador que acaba sendo muito participativo ali, não só com a bola. Mas assim, eu gostei muito do Manuel também, achei que foi a grata surpresa desse Fla-Flu e a volta do Manuel. O Manuel que para mim, em 2022, ele joga no mesmo nível talvez até do Nino, de importância também, fez um 2022 muito bom com gols, enfim, foi muito bem na zaga. 2023 teve todos os fatores aí que todo mundo já tem conhecimento, e volta para ser titular, assim, eu realmente, para mim ele teve a melhor atuação, cara, foi muito bem pelo alto, entendeu? Conseguiu ganhar tudo no alto, os desarmes, foi muito preciso, e que estava com confiança também para trocar passes, que a gente sabe que não é fácil. As pessoas falam o Thiago Santos, já falei aqui também, acho que o Thiago Santos começa bem a temporada, mas em vários momentos você vê que ele tem essa limitação ali e acaba pressionado por conta do esquema de trocar passes curtos, enfim, o Manuel passou bastante confiança.
Antes de a gente falar rapidamente aqui sobre o sorteio da Libertadores, né, que hoje, 8 da noite, o Fluminense conhecerá seus adversários na Libertadores 2024, eu estava de férias, né, ao contrário de Cauê Rademacher, minhas férias são curtas. Passei só 10 dias fora. Perdi apenas
São um várias podcast. Ao ano, né?
Perdi apenas
um podcast. Chamado Me Engana Que Eu Gosto.
Perdi apenas um podcast.
Voltou todo alegrinho de Caraíba, né, Gustavo Filgo? Edgar tá voltou, todo voltou. Alegrinho de Caraíba.
Fluminense nessa situação, voltou. Cara, em Caraíba.
É, só postando foto rindo à toa, cara. Vamos o lá, mundo acabando no Fluminense e o Edgar de sorrisinho. Nem aí pro clube.
Muito legal, Caraíva. Recomendo aí a visita aos amigos. Vale a pena conhecer. Eu estava lá, né? E aí eu ouvi o podcast, o último podcast. Eu ouvi o comecinho, que eu sabia que vocês iam me zoar. E aí vocês brincaram que eu tava em Caraíba.
Tava animado as férias do Edgar, hein, Fio? Ouvindo o podcast.
Tava, deitado, né? Na rede. Depois que eu voltei da praia, tava deitado na rede descansando. Tava de
Caraíba.
Tava deitado na rede descansando. Deixa eu ouvir aqui.
Adorou rapidinho. Caraíba, tava ouvindo o podcast.
Ouvi 5 minutinhos, porque eu sabia que vocês iam me zoar. E aí vocês citam que eu tava em Caraíba e tal. E aí eu recebi uma mensagem, queria mandar aqui um abraço, já que Cauê gosta tanto desse momento dos abraços, pro Júnior Pietrelli, meu parceiro lá de Caraíba, tricolor. Ele viu que eu tava em Caraíva, mandou mensagem. Acabou até me encontrando um dia lá à noite para bater um papo sobre o Fluminense. Ele é da Flu Caraíva, eles criaram lá a Flu Caraíva. Contou lá a dificuldade, né, de acompanhar de longe e tal. Ele é aqui do Rio, mas tá morando lá em Caraíva. E o quanto é legal ter o podcast, ter outros, né, produtores de conteúdo que aproximam eles do Fluminense. E aí ele ficou contando, é muito legal saber que tem pessoas que conhecem a gente, né, Cauê? E a gente não sabe disso, né? A gente não conhece todo mundo, obviamente. Mas pessoas que acompanham o nosso trabalho e ficam diariamente vendo o podcast, semanalmente, acompanhando as notícias do Fluminense pela gente. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Júnior e foi muito legal, eu queria mandar um abraço para ele. E também um abraço pro Eduardo Linhares, lá de Juiz de Fora, que acompanha o Fluminense. Vira e mexe, tá aqui no Maracanã. Um abraço pro Edu. Falando um pouquinho sobre o sorteio, vamos falar rapidamente sobre o sorteio, porque como ele é hoje à noite, não adianta a gente falar muito, porque vai ficar velho, né? Então, só para já anunciar aí para os nossos ouvintes, quarta-feira teremos um episódio especial analisando o grupo do Fluminense na Libertadores. Mas falando rapidamente, hoje, 8 da noite, Cauê, vamos conhecer os adversários do Fluminense na luta pelo bicampeonato. Alguma coisa te preocupa? O Fluminense já está no grupo A, né? O cabeça de chave, é principal cabeça de chave, por ser o atual campeão, vai ficar no grupo A e pode enfrentar grandes adversários. O Botafogo, por exemplo, é o único brasileiro que o Fluminense pode enfrentar nessa fase de grupos, porque ele vem da pré-Libertadores. Todos os outros brasileiros o Fluminense não pode enfrentar na fase de grupos. Mas tem alguma coisa aí que você quer fugir da altitude, fugir do Botafogo, ou por ser o cabeça de chave principal,
sempre
não te preocupa nada?
Não, altitude, fugir sempre da altitude, porque o Fluminense sempre joga muito mal na altitude, então é melhor fugir da altitude. Porque às vezes você pega um time que é fraco, mas que joga na altitude, nivela, embola o grupo. Foi o que aconteceu ano passado com o The Strongest. Chegou na última rodada daquele grupo, os quatro, se eu não me engano, tinham chance de classificação. Esse time fraco na altitude, ele vai tirar ponto do time forte, então vai dar embolada no grupo. Sem falar em desgaste, tudo, de viagem, o Fluminense joga mal, então fugir da altitude. E no pote 4, sem dúvida, o Botafogo é o principal time ali do pote 4. Seria bom, eu acho, apesar de ser dois jogos no Rio, não tem viagem, mas eu acho que é um time que entraria para brigar por classificação também. Então seria melhor pegar qualquer outro time ali do pote 4.
Fio, sua análise rápida do sorteio que se aproxima.
É isso, acho que é fugir de altitude, fugir do Botafogo, que não é bom um clássico. Torcer para viagens mais curtas também, né? Porque às vezes pro Equador, a viagem longa para cacete, desgastante. E eu também pretendo tá cobrindo o time de lá, então assim, faz diferença no preço também. Aí eu pulo o Engenhão, aí eu me sacrifico pelo Engenhão, eu não quero gastar dinheiro com o Uber pro Engenhão não, mas de resto, eu acho que é isso. E vale também torcer ali pro Atlético Mineiro cair no grupo do River, mas pode cair um River, Atlético Mineiro e Botafogo no grupo 2, assim, fica um grupo animado no grupo B ali, porque dá para fazer esse grupo. Graças a Deus a gente é cabeça de chave, então a gente foge desse grupo da morte, assim, né? Possivelmente.
É, eu tava vendo algumas projeções no Twitter, né? Com o simulador do GE.globo. Dá também para ter alguns grupos complicados, mas você ser cabeça de chave e o principal cabeça de chave, né? Ali o primeiro, você tem mais chances de pegar adversários mais fáceis. Os grupos do Palmeiras recente, né? Quando ele foi campeão, acabaram sendo um grupo bem, bem tranquilos, né? E se a gente pensar aí que o Fluminense vem de alguns grupos complicados, o do ano passado não era fácil, o daquele em 2020, se eu não me engano, que foi River, Júnior, Barranquilla, Santa Fé também não era simples. Enfim, a tendência é que agora seja um grupo mais fácil em relação aos últimos. Enfim, vamos chegando aqui na reta final do nosso podcast. O último abraço vai pro nosso amigo aqui de podcast da Globo, pro Maurício, que o filho dele, o Benício, nasceu ontem. Então, um abraço para o Maurício e para o Benício aqui. Reforço na equipe Kids do podcast.
Tinha anotado aqui, roubou meu abraço final. Então, agora não tem o...
Pode mandar também, Cauê.
Não. Grande abraço aí para o Maurício, que é nosso editor aqui no podcast. Está de licença paternidade. Um abraço para ele, para o Benício, para a família toda.
O seu amigo Francesco Varola, Cauê, também mandou uma mensagem aqui. Pode mandar um abraço para ele aqui. Ó. Como é bom estar em crise, sendo o atual rei do continente e futuro participante do Mundial 2025, por mais crises assim.
Tá certo. Foi o que a gente discutiu no começo, né?
Mas é isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Hoje à noite, 8 horas, tem o sorteio da Libertadores. Conheceremos os adversários do Fluminense. E na quarta-feira teremos uma edição especial do podcast GE Fluminense, analisando o grupo tricolor na luta pelo bicampeonato da competição sul-americana. O nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. Valeu, até a próxima. Tchau.
Sabe de quem? Do Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.